termos de direito administrativo, relacionado com a administração, desfaz-se de imediato a ideia de que esse é um tema estritamente voltado à área jurídica. Não, não. As questões que envolvem o direito administrativo são todas elas relacionadas com a participação do poder público, relacionadas com o Estado. Então, na atividade do administrador, na profissão do administrador, incontáveis vezes há essa relação, há essa aproximação do particular com o Estado. Seja num procedimento licitatório, seja numa contratação, num contrato administrativo, seja numa relação com os tribunais de contas, seja numa relação com o controle interno, em vários momentos a atividade do administrador necessita de algum conhecimento básico, de algum conhecimento mínimo na área jurídica. E o direito administrativo, então, ele tem essa potencialidade. Dentro dos objetivos do direito administrativo está exatamente de discutir essa relação entre os particulares e o Estado ou entre os próprios órgãos do Estado, os próprios poderes do Estado. O direito administrativo, ele é uma, do ponto de vista das ciências jurídicas, ele é uma área, não vamos dizer assim, relativamente nova, porque nova nós temos hoje muitas áreas do direito que são, que são contemporâneas. O direito da informática, o direito da internet, a questão do direito ambiental, o direito nuclear, o direito espacial, ou aeroespacial, essas são áreas efetivamente contemporâneas. Mas, numa perspectiva histórica, o direito administrativo é algo recente também. Ele se fundamenta, ele surge ou ele se consolida para passo com a construção do Estado moderno. Então, nós temos um marco teórico, por exemplo, um marco referencial histórico, que é a Revolução Francesa. A partir de 1789, com a ideia da construção de um novo tipo de Estado, a ideia da separação entre os poderes, a existência de um poder executivo, de um poder legislativo e de um poder judiciário, ou seja, na medida que se constrói o Estado moderno, surge também a partir daí a necessidade de um código, a necessidade de um regramento, a necessidade de normatizar essas relações entre o Estado e entre os particulares. Então, se pode dizer que o direito administrativo, ele surge junto com o Estado moderno a partir da Revolução Francesa. Ele se situa num campo, se nós pudéssemos dividir o direito em duas grandes áreas, assim como faz a doutrina, nós podemos considerar que existem aquelas disciplinas no campo do direito privado e aquelas disciplinas no campo do direito público. Ou seja, o que é de legislação, o que é de norma, o que é de conceito jurídico que regulamenta as relações entre os particulares. Assim, por exemplo, numa compra e venda, numa locação de um imóvel, na compra de um bem qualquer, ou no próprio casamento, ou numa relação empresarial, as relações que existem são entre particulares, são entre pessoas, só entre pessoas físicas. Então, o conjunto normativo que trata da regulação ou da regulamentação das atividades entre particulares, nós podemos situá-los. Ao situar esse conjunto normativo como afeto à área do direito privado. Então, nós temos o direito civil, o direito comercial, o direito empresarial e o próprio direito do trabalho, que a maior parte da doutrina considera também como um campo do direito privado. E nós temos, do outro lado, um conjunto normativo que regula as relações entre o Estado e os particulares, ou mesmo entre o Estado. Então, nós chamamos essas normas de normas de direito público. Então, por exemplo, o direito constitucional, o direito tributário, o direito penal e o direito administrativo se constituem em conjuntos normativos situados no campo do direito público. Então, campo do direito privado, relações entre pessoas e pessoas particulares. Campo do direito público, relação entre particulares e Estado ou Estado e Estado. Essa grande divisão entre direito público e direito privado, uma divisão clássica, uma estrutura clássica, muitas vezes nas normatizações, nos ordenamentos jurídicos, muitas vezes essa divisão não é tão clara. Na estrutura da administração pública, existem situações em que entidades da administração indireta, por exemplo, as sociedades de economia mista, elas se submetem tanto a normas de direito público quanto a normas de direito privado. Mas, de toda forma, para um entendimento inicial, é possível situar, então, situar esses dois grandes campos do direito, o direito público e o direito privado. Pela apostila, vocês podem acompanhar que nós estamos tratando esse tema na primeira unidade, na unidade 1, que trata exatamente das noções introdutórias do direito administrativo, do seu histórico, da importância de situar a origem do direito na perspectiva histórica, porque nem sempre foi assim, né? Existiam, em situações pré-Revolução Francesa, antes da Constituição disso que se chama de Estados Nacionais, existiam, evidentemente, outras formas de organização do poder político, outras formas de organização do poder econômico, mas não existia ideia, existiam e outras formas de ordenamento jurídico. A ideia de lei, a ideia de uma norma, ela vem desde a antiguidade. Mas nessa concepção de separação de poderes e nessa concepção de direito escrito e de constituições escritas, essa concepção normativa, essa concepção jurídica, ela surge a partir, em especial, da Revolução Francesa. Isso tudo está contido na primeira unidade da nossa apostila. Hoje, no Brasil, a Constituição brasileira ela estabelece normas claras de funcionamento do Estado. Então, naquilo que se refere à nossa disciplina, nós vamos ver que a administração pública está submetida, do ponto de vista constitucional, a um conjunto de princípios que nós chamamos os princípios constitucionais da administração pública. É evidente que, na medida em que a Constituição define o Estado brasileiro como um Estado de direito democrático, a primeira noção que vem, a primeira norma que vem, ou melhor dizendo, o primeiro princípio que ressalta é o princípio da legalidade. Já que há um ordenamento jurídico, já que há uma Constituição, já que existem normas infraconstitucionais, princípios constitucionais e abaixo as normas, ou a legislação ordinária, são infraconstitucionais, significa dizer que o princípio da legalidade é aquele que norteia a ação do Estado, é aquele que norteia a ação dos administradores. O princípio da legalidade, nesse caso, é entendido hoje como o princípio da juridicidade. A ideia de que todo comportamento, toda ação, ela tem que estar prevista em norma de direito público. Toda ação da administração, toda ação dos administradores, se submete a um conjunto normativo. Daí a ideia do princípio da legalidade. Além do princípio da legalidade, o administrador está vinculado a um outro princípio, que é o da impessoalidade. Quando ele age, ele não age por sua própria vontade, ele não age em nome pessoal, ele age como se fosse o Estado. Quando um agente policial, quando um médico do Sistema Único de Saúde, quando um guarda de trânsito atua, quando um juiz atua, quando um promotor atua, é como se fosse o próprio Estado atuando. Então, nesse momento, o servidor público, o administrador público, ele age como se fosse o Estado, ele age de forma, então, impessoal. Princípio da legalidade, princípio da impessoalidade. E importante, do ponto de vista da caracterização do Estado de Direito Democrático, um terceiro princípio, o princípio da publicidade. Todos os atos da administração devem ser públicos. Por isso que existe o Diário Oficial da União, por isso que existe o Diário Oficial do Estado, por isso que a legislação obriga a publicação dos atos administrativos, por isso que a administração pública é obrigada a prestar conta de suas atividades, tornar transparentes as suas atividades, por meio do cumprimento desse princípio constitucional, que é o princípio da publicidade. Você pode observar que a utilização das tecnologias de informação, a utilização da internet, os portais de transparência, eles permitem, eles possibilitam que esse princípio constitucional da publicidade ganhe maior efetividade com os mecanismos da tecnologia de informação, por exemplo. Então, podemos situar assim, os princípios constitucionais da administração, o da legalidade, o da impessoalidade, da publicidade, e em torno desses três princípios que regulamentam as condutas, que orientam as condutas dos administradores, há um forte componente de conteúdo moral. Não um componente de conteúdo moral abstrato, não uma moral abstrata, não uma moral metafísica, não uma moral religiosa, mas uma moral voltada ao pleno atendimento dos princípios constitucionais, uma moral voltada ao pleno atendimento dos princípios da legalidade, por exemplo, da impessoalidade, da publicidade. Ou seja, há na Constituição definido uma conduta. O administrador deve se pautar segundo o princípio da moralidade. Então, a moralidade é um princípio geral da administração pública. Quanto mais se pretende democrática a sociedade, quanto mais se pretende democrático o Estado, mais essa conduta é exigida dos administradores. Vocês acompanham diariamente pelos jornais, pela imprensa, pela grande mídia. Você discute situações em que, muitas vezes, a conduta do administrador não está estritamente pautada sobre esses princípios, esses princípios constitucionais. Então, a ideia de uma conduta moral, uma conduta que leve em conta a probidade administrativa, não é só um desejo, não é só uma intenção abstrata. Não, a Constituição estabelece como um princípio constitucional. E, por fim, esses seriam quatro princípios constitucionais da administração pública. E, por fim, a partir de 1988, quando se procedeu à chamada reforma do Estado, foi incluído um quinto princípio constitucional, que é o princípio da eficiência. Então, a ideia um pouco é que se deveria pegar da administração privada, que em tese trabalharia sempre na perspectiva da eficiência, trazer esses princípios da eficiência para a administração pública, já que se trata de agir com base em recursos públicos, recursos tributários, recursos advindos da tributação, já que significa agir conforme os princípios da moralidade, já que a ação da administração pública está voltada para a realização de políticas públicas, já que é preciso gastar com muito cuidado o recurso público, deve então o administrador público, nessa sua ação, agir com eficiência. Então, a eficiência entrou na Constituição, a partir de 1988, como um princípio constitucional. Eficiência no sentido do melhor aproveitamento dos recursos públicos. Eficiência no sentido de efetivamente utilizar os recursos públicos para o desenvolvimento e para a execução de políticas públicas. Hoje em dia se fala muito mais do que eficiência ou eficácia, se fala em efetividade, né? Efetivamente, aquele recurso público, o gasto público realizado, ele trouxe algum benefício, ele trouxe alguma melhoria. Os recursos aplicados em saúde, por exemplo, não basta só construir um hospital, não basta só contratar um médico, uma enfermeira ou técnico, não basta apenas isso, tem que saber se efetivamente esse gasto realizado melhorou a condição de vida da população, melhorou a saúde da população. Assim também na educação, assim também na segurança, em todas as áreas que envolvem políticas públicas. Então, quero mostrar para que na nossa apostila, isso que está contido na unidade 1, quero demonstrar que a atuação do administrador ela está sempre subordinada, então, a esse campo de princípios constitucionais. Na ação do administrador, esses princípios constitucionais devem ser levados em conta. É evidente que quando se fala de um Estado de direito democrático, é evidente que quando se fala em temas de direito administrativo, nós estamos pressupondo um agir positivo do administrador, um agir voltado ao atendimento dos princípios constitucionais, um agir voltado à efetiva realização das políticas públicas. O que se espera do administrador público, o que se espera dos agentes da administração, é que no manejo dos recursos públicos, na realização dos atos administrativos, na efetivação dos gastos públicos, sempre esteja presente o espírito público, a supremacia do interesse público. Acima do interesse privado, o interesse público, a realização das atividades voltada à satisfação de determinadas demandas, da realização e da efetivação de determinadas necessidades. Para isso, é claro, o administrador possui inúmeros instrumentos, instrumentos administrativos, instrumentos legislativos, instrumentos políticos, instrumentos normativos, instrumentos constitucionais. Todo esse aparato é dado ao administrador para que ele efetivamente haja na administração conforme os princípios. É isso que se espera. É isso que se estuda no campo do direito administrativo. Então veja como é interessante. Nós temos os grandes campos do direito, as grandes áreas, e dentro dessa área, no campo do direito público, nós temos o direito administrativo. O direito administrativo, então, vai tratar desse tipo de marco regulatório, vai tratar desse tipo de ação do administrador. É como se fosse um conjunto de leis, um conjunto de normas, um conjunto de princípios que orienta a ação do administrador. Você pode acompanhar com mais calma, com mais vagar, a partir da primeira unidade, a partir da unidade 1. Ao final da unidade, você vê, tem as atividades de aprendizagem, as atividades complementares. Qualquer dúvida, voltem ao texto, procure nas referências bibliográficas indicadas, passem um e-mail, converse com os tutores, porque o importante é que no estudo, principalmente no estudo dos aspectos jurídicos, sempre a atenção é permanente, sempre a atenção é redobrada. Então, eu sei que eu estou falando não propriamente com especialistas da área jurídica, da área do direito, sei que estou falando com profissionais voltados para a administração, então contem com todo o suporte, contem com todo o apoio que o sistema do ensino à distância pode oferecer. E na dúvida, sempre entre em contato com a nossa equipe.